De volta com o Literabrigo.
Literabrigo.
Com Andréia Rocha.
Estamos de volta com o Literabrigo e chegou a hora de conversarmos com Ricardo Mitucci, que é mestre em ciências pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, é jornalista, escritor e coordenador do Laboratório de Leitura, uma experiência que tem impactado a vida de muita gente. Nosso entrevistado é autor dos livros Histórias Quase Verídicas, Órfãos de São Paulo e lançou recentemente seu livro Leio, Logo Existo, que reúne textos que são cheios de humor e sagacidade. Na nossa conversa, pedi que ele compartilhasse um pouco sobre a sua vivência com os livros. Vamos conferir esse bate-papo?
Entrevista da semana. Se liga, que lá vem informação.
Olá, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Literabrigo. E a primeira pergunta que te faço é: como foi o seu encontro com a arte literária? Você consegue caracterizar o Ricardo antes e depois da literatura?
Olá, ouvintes do Literabrigo. Meu nome é Ricardo Mitucci. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fui apaixonado pela literatura, pela arte literária, mas eu penso que houve dois momentos que me aproximaram mais da escrita e da leitura. O primeiro deles foi em 2015, quando eu lancei meu primeiro livro autoral, o Histórias Quase Verídicas. Era a realização de um sonho que estava se materializando. E o segundo em 2018, quando eu me formei coordenador de laboratório de leitura e comecei a trabalhar com a literatura enquanto meio de humanização. Eu acredito que especialmente este marco de início de trabalho com a literatura como um ganha-pão, como uma carreira, mais até do que como escritor propriamente dito, tenha sido um momento crucial na minha vida, porque o laboratório de leitura e o trabalho enquanto coordenador de laboratório de leitura ampliaram a minha visão do que eu pensava ser a literatura. Eu sempre vi a literatura como um grande prazer, como um grande barato, como um grande passatempo. Mas eu descobri que a literatura é muito mais do que isso. A arte literária, ela tem, de fato, a capacidade de transformar as pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me transformei com a literatura, né? Eu passei a ter visões e perspectivas mais amplas de determinados assuntos, determinados temas humanos. E eu acredito que a literatura tem de fato esse poder. Ela pode mostrar pra gente aquilo que a gente não vive na vida real, né? A gente sente por meio das letras, por meio dos livros, experiências que a gente muitas vezes não vivencia na vida real, no nosso cotidiano. Então, eu diria que o Ricardo de antes de 2015 e depois de antes de 2018, era um Ricardo um pouco mais restrito, digamos assim. E o Ricardo que veio depois dessas experiências se tornou o Ricardo um pouco mais amplo, um pouco mais com uma visão de mundo um pouco mais amplificada em relação ao que tinha antes.
Maravilha! Bem, Fernando Pessoa, no seu maravilhoso O Livro do Desassossego, diz a seguinte frase, abre aspas, "A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida", fecha aspas. Percebo que muitas pessoas acham que quem ler muito está buscando uma fuga para não encarar a realidade e enfrentar os dilemas da vida. Então eu te pergunto, Ricardo, o que você acha disso?
Eu não vejo a literatura como uma fuga da realidade, ainda que em alguns momentos ela possa até ter essa função, ou ela possa exercer essa função, né? Sobretudo quando ela é fruída como um passatempo. Mas eu, na verdade, acho que a literatura ela é muito mais do que isso. Na verdade, a literatura ela nos mostra a realidade que muitas vezes nós não enxergamos no nosso cotidiano. por meio de experiências, de personagens, de situações narrativas, nós aprendemos, nós crescemos, nós enxergamos coisas que às vezes a gente não enxerga no dia a dia. Então, eu acredito que é justamente o oposto. Em vez de fuga da realidade, ela nos apresenta realidades distintas, já que, na verdade, a vida é feita de várias situações, de várias realidades, de vários momentos. Nós não vivemos uma vida única, né? Num único sentido. Ela sempre oscila ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa existência. Então eu penso que poder conhecer situações por meio da literatura que nós nunca experimentamos é engrandecedor. É de fato muito mais do que fugir da realidade. É conhecer novas realidades que nos fazem mais humanos. Então eu tenho a percepção de que quando Fernando Pessoa diz no livro do Desassossego que a literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida, ele tem razão, mas ele tem razão se a gente olhar a literatura apenas pelo viés do passatempo, pelo viés do desligar-nos daquilo que a gente vive todos os dias para viver outras coisas. Agora, no sentido de aprendizado, eu acredito que a literatura tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente tirar a gente da realidade.
Concordo. O ponto principal é que a literatura nos mostra outros ângulos da realidade, o que acaba nos engrandecendo, né? Bem, perfeito. E no seu livro Leio Logo Existo, você destaca em vários textos como é possível entrelaçar enredos e personagens ao nosso próprio cotidiano. Então, cita pra gente três características que os clássicos têm e que podem funcionar como espelho ou como uma lupa da nossa própria identidade humana.
No meu livro mais recente, Leio Logo Existo, eu faço conexões entre a vida real e passagens que eu extraio da literatura, seja em prosa, em poesia ou mesmo da não-ficção. E eu faço isso porque eu acredito verdadeiramente que a literatura está presente na nossa vida. Eu acredito grandemente que a literatura imita a vida, assim como a vida imita a literatura, né? Parodiando aí Oscar Wilde e Aristóteles, que falam isso, cada um no seu viés, né? E eu mesmo vivi isso, vivo isso cotidianamente, trabalhando com literatura, sendo um leitor voraz. Por exemplo, quando eu li A Odisseia de Homero e acompanhei toda a jornada de Ulisses no retorno de Troia a Ítaca, eu aprendi muito com Ulisses. Então é muito corriqueiro hoje para mim eu me deparar com algumas situações e pensar o que Ulisses faria se estivesse no meu lugar. E aí isso servir como uma espécie de bússola para mim, como uma espécie de norte para que eu possa tomar determinada decisão. Evidentemente é uma referência. Eu não faço exatamente o que fez o herói de Homero, até porque ele é um personagem da ficção, né? Mas, baseado nas experiências que ele viveu, eu penso o que eu poderia fazer, como eu poderia agir. E não só baseado em Homero eu faço isso. Outra obra que marcou a minha vida é Hamlet, de Shakespeare. Aquela indecisão do fazer ou não fazer de Príncipe Hamlet faz com que muitas vezes eu também repense uma determinada tomada de decisão, uma determinada situação que eu tenho que enfrentar. Então, da mesma forma que eu evoco Ulisses, às vezes eu também evoco o príncipe Hamlet, né? E penso, o que ele faria se estivesse no meu lugar? Mas, ao contrário dele, o que de fato eu vou fazer? Porque ele fica numa indecisão de fazer ou não fazer, né? E teve um terceiro livro que também me marcou muito, que é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que fala sobre a multiplicidade da existência humana, sobre os muitos eus que existem dentro de mim. E isso também faz com que diversas vezes eu pare e pense que não há problema em mudar de opinião, em fazer diferente do que eu já fiz um dia, porque isso mostra uma certa evolução do Ricardo enquanto ser humano. Eu não sou apenas uma coisa ou outra. Eu acredito hoje que eu sou uma coisa e outra, e muitas outras que existem nesse meio do caminho.
Verdade. Também acredito que sejamos mesmo seres que somam possibilidades, e não que vivam tendo que excluir uma em detrimento de outra. Agora, conta pra gente. Você é um dos coordenadores dos laboratórios de leitura da Casa Arca, um método desenvolvido há mais de 20 anos, iniciado na Escola de Medicina da Unifesp, pelo professor Dr. Dante Galeano. Fala então um pouco como isso tudo funciona.
Eu me formei coordenador de laboratório de leitura com o professor Dr. Dante Galeano em 2018. Eu sou da primeira turma da Casa Arca. Houve uma turma zero formada na Unifesp, onde o laboratório surgiu no ano de 2003. E depois, em 2018, o professor Dante começou a formar na Casa Arca, que é o centro cultural de sua propriedade. E de lá para cá, eu já acumulo uma experiência de mais de 300 horas de laboratório de leitura. Já coordenei mais de 60 ciclos no formato tradicional, no formato pocket. E fiz disso uma carreira. Inclusive, neste ano de 2023, foi exclusivamente a minha carreira profissional. Eu me dediquei apenas ao laboratório de leitura, ainda que eu seja jornalista por formação e escritor também, né? E o laboratório de leitura é uma possibilidade de carreira para quem é apaixonado por literatura. E para atuar como coordenador de laboratório de leitura, assim como eu venho atuando nesses últimos anos, a pessoa ela precisa fazer um curso de formação de laboratório de leitura, que é ministrado pelo próprio professor Dante Galeano, uma turma por ano. É um curso que tem duração de 6 meses a 1 ano, dependendo do tamanho da turma, né? O único pré-requisito é ter feito pelo menos 2 ciclos de laboratório de leitura, seja coordenado pelo próprio professor Dante, por mim ou qualquer outro coordenador. Já somos cerca de 40 coordenadores espalhados pelo Brasil inteiro, né? E ler o livro A Literatura como Remédio, Os Clássicos à Saúde da Alma, que é o primeiro livro do professor Dante, em que ele detalha o funcionamento da metodologia, reúne depoimentos de participantes, que são depoimentos verdadeiramente transformadores, e fala um pouco sobre o contexto de surgimento do laboratório de leitura. Então, se você é um apaixonado, uma apaixonada por literatura, como eu, uma leitora, um leitor voraz, e acredita no poder transformador da literatura, e quer se juntar a esse time de coordenadores que leva a humanização às pessoas por meio dos livros, eu deixo aqui um convite para que você conheça o nosso trabalho na Casa Arca. Venha fazer laboratório de leitura conosco e, se tiver interesse de fato em trabalhar com isso, possa fazer o curso de formação de coordenadores de laboratório de leitura, para que você se torne um coordenador, uma coordenadora assim como eu. O próximo curso tem início em fevereiro de 2024, as vagas são limitadas a 8 pessoas e vai ser um grande prazer receber você, que assim como nós é apaixonado, apaixonada pela literatura, e sabe que por meio dela a gente pode transformar vidas. Um grande abraço a todos os ouvintes, a todas as ouvintes do Literabrigo, e até uma próxima oportunidade.
Ah, que maravilha, Ricardo. O convite está feito, e realmente, como você bem pontuou, a literatura pode mesmo transformar vidas e fazer com que cada um comece a se conhecer melhor e a desfrutar de um processo de humanização e de autorrealização por meio da leitura. E agora, para ajudar a todos que estão acompanhando o Literabrigo, separamos hoje uma dica de leitura extraordinária, que tenta classificar o leitor em 3 tipos. Estou falando da obra O Leitor como Metáfora, O Viajante, A Torre e a Traça, de Alberto Mangel. Bora conferir?
Agora no Literabrigo, Dica da Semana.
Publicada no Brasil pela editora Sesc, a obra O Leitor como Metáfora, O Viajante, A Torre e a Traça, de Alberto Mangel, nos apresenta a figura do leitor em paralelo com as 3 figuras já anunciadas no próprio título. Ler esse livro é uma verdadeira revelação de nós mesmos, porque é inevitável que a gente não reflita sobre nossos próprios hábitos de leitura. Mas vamos entender um pouco como o escritor caracterizou os três tipos de leitores. Bem, para começar, o leitor viajante seria aquele que vê na leitura uma possibilidade de descoberta do mundo, ou seja, o livro seria um meio pelo qual é possível conhecer novos lugares e culturas. Para esse tipo de leitor, Mangel faz um alerta. Não é bom se deixar levar apenas pela aventura. É importante também que o leitor faça uma autorreflexão a partir de tudo o que ele lê. Já o leitor torre seria aquele que encontra na leitura uma espécie de refúgio para entender mais sobre si mesmo e sobre o mundo. O alerta, nesse caso, seria sobre não atribuir ao livro um tipo de esconderijo intelectual, onde seria possível ficar recluso totalmente e, com isso, ficar alienado do mundo. Por último, o escritor nos apresenta o leitor traça, mais conhecido como rato de biblioteca, citando personagens clássicos como Don Quixote, de Miguel de Cervantes, e Madame Bovary, de Gustave Flaubert. O escritor menciona o consumo desenfreado, sem uma leitura mais atenta, a ponto de se tornar possível que o leitor, de fato, entenda o que está lendo. Para o escritor, mesmo que esse tipo de leitor seja cheio de vivacidade na hora da leitura, ele pode acabar ingerindo as palavras de maneira tão descuidada que acaba fazendo apenas uma leitura superficial. Mangel ainda descreve um pouco a trajetória da leitura na história da humanidade, tentando descrever os leitores e suas relações com o texto desde a origem da escrita, há cerca de 5 mil anos, o que nos permite pensar um pouco sobre obras bem antigas, como a epopeia mesopotâmica de Gilgamesh, que foi escrita em tábuas de argila. Muito bacana, né? Vale muito a pena conhecer esse livro, por isso anota aí e pesquise mais sobre ele. Ah, chegamos ao fim de mais um Literabrigo. E para me despedir, vamos conferir um trecho do ensaio O Direito à Literatura, que integra o livro Vários Escritos, do professor e crítico literário Antônio Cândido.
Entre aspas, você aprendendo com os grandes nomes.
A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente pela sua companhia e te espero na semana que vem. Se quiser falar comigo, é só me seguir no @literabrigo ou mandar mensagem no WhatsApp da Rádio Sintonia Capital, que é o 63992819546. Um abraço, boas leituras e até breve!
Você ouviu aqui na Sintonia Capital, Literabrigo, com a apresentação de Andréia Rocha, conectando você ao mundo da leitura, com dicas, informações e você aprendendo com os grandes nomes do mundo da literatura. Fique ligado, o Literabrigo volta semana que vem aqui na Sintonia Capital.